Noticiário.
Quando me fala, cuidado.
Para que não nos fiquemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibi Fala Verdade, edição de quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024, com os seguintes tópicos. Namibi Sociedade Civil pedem órgãos de direito ação de mecanismos legais contra setores que não prestam contas da gestão dos dinheiros públicos.
As instituições de direito deveriam acionar os mecanismos legais.
Padre dos Gambos defende envolvimento das comunidades na identificação dos seus problemas.
Na identificação da raiz da árvore dos problemas, não foram as pessoas.
Candidatos ao cadeirão do PRS querem mudança.
Ou então mudamos de rosto.
Deputados do ciclo do Namibe fazem avaliação positiva às ações do governo provincial no Tomboa.
No demais, jogo que o Tomboa está de parabéns.
Polícia não dá trégua aos marginais.
9 furtos, 1 roubo, 3 ofensas graves à integridade física.
Somos a Rádio Online Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou a Esther Colembe, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. O governo provincial do Namibe figura entre as 4 que prestaram contas do exercício dos seus orçamentos, fato enaltecido por membros da sociedade civil, mas são de opinião que a Assembleia Nacional tome a peito a situação das outras 14 províncias que não apresentaram os relatórios de contas. Para o também membro do Conselho de Auscultação às Comunidades, Mendes de Carvalho, instado pela Rádio Pública Local, a não prestação de contas revela falta de transparência na gestão dos orçamentos.
Nós somos parte da sociedade civil desta província e temos estado, portanto, a participar de forma efetiva do Conselho Provincial de Auscultação às Comunidades, pelo que nos sentimos bastante, portanto, satisfeitos com esta notícia. Finalmente, tudo aquilo que tem sido a nossa opinião, o nosso conselho nesta plataforma, tem-se levado em conta e o governo, naturalmente, também, com muita excelência e qualidade, tem feito o seu trabalho. Tem nota positiva, tem nota 10 por este trabalho. Agora a pergunta que se coloca é, e as demais províncias, 14 províncias do país não apresentaram os relatórios de conta. Onde é que está aqui a transparência? Onde é que está a legalidade na utilização ou aplicação do erário público? E como é que trabalharam para a aprovação do Orçamento Geral do Estado para 2024? Se há uma regra muito básica, muito simples de gestão, como é que eu vou elaborar um exercício posterior quando não tenho terminado, não tenho relatório do exercício anterior? Agora, nós não estamos aqui preocupados com quem não apresentou as contas. Quem não apresentou as contas deve apresentar as contas e esclarecer por que é que não apresentou as contas e, por último, pergunto aos nossos deputados, à Assembleia Nacional, como é que aprovaram o Orçamento Geral do Estado para 2024 para as 14 províncias, se não apresentaram o relatório do orçamento anterior? Qual foi o critério que foi utilizado para que aprovassem o Orçamento Geral do Estado para essas províncias? Essa é uma questão que a gente coloca. E aqui, com alguma legitimidade e direito que nós devemos saber, queremos informações também da Assembleia Nacional e dos outros órgãos, como é que aprovaram o Orçamento Geral do Estado para as 14 províncias que não apresentaram o relatório do último exercício de 2023. A sociedade precisa desta resposta.
Para outro membro da sociedade civil, Juvenal Bartolomeu, especializado em matéria de gestão, os órgãos de direito devem acionar mecanismos legais para chamar à responsabilidade os presumíveis prevaricadores.
E também a satisfação saber que o Namibe está entre as províncias que de facto cumpriram. Isto mostra de facto o grau de comprometimento por parte dos gestores públicos na província do Namibe. Agora, com relação às demais províncias, acredito que as instituições de direito deveriam acionar os mecanismos legais no sentido de sancionarem essas províncias que de facto não apresentaram o orçamento no tempo devido. Mas também temos que aqui analisar se realmente os timings disponibilizados para o efeito são os permitidos, né, que façam com que realmente consiga se desenvolver realmente
esses relatórios. E apelo que realmente as instituições de direito acionem os mecanismos legais para que as instituições que não fizeram, fazerem. E não é possível, porque quando assim é, nós fizemos os nossos orçamentos de forma empírica, com dados de perspectiva, e isso não é muito bom. Por isso é que nós temos muitas debilidades a nível do funcionamento das instituições públicas. Nós sabemos que a nossa administração pública ainda não utiliza os métodos de qualidade exigido a nível internacional.
Membros da sociedade civil no Namíbia enaltecem o governo provincial para figurar entre os quadros provinciais que prestaram contas de gestão dos seus orçamentos, mas instam órgãos de direito no sentido de acionarem mecanismos legais para se apurar presumíveis incumpridores. Membros da sociedade civil na Uila pedem o envolvimento das comunidades na identificação e busca de soluções dos seus problemas. Loide Espera completa esta informação.
O padre Pio Akusanga, do município dos Gambos, província da Uila, defende o envolvimento das comunidades na identificação dos problemas que enfrentam para que ajudem a encontrar soluções. Para o prelado católico, o aproveitamento das águas e das chuvas poderia resolver o problema da falta do precioso líquido para o consumo humano e animal, assim como para a agricultura. Mas na sua visão, a solução se esbarra na centralização dos programas de desenvolvimento das comunidades.
A maior parte dos projetos é feito para as pessoas e não com elas. Pode haver alguma sorte de um deles, desses projetos estruturantes, de um deles ter sucesso, mas a maior parte não terá sucesso porque as pessoas não se envolveram na sua concepção. Na identificação da raiz dos problemas, da árvore dos problemas, não foram as pessoas que decidiram, fizeram o levantamento e também deram propostas de soluções. Porque todas as comunidades, quando, na nossa experiência, quando elas levantam os problemas, também mostram soluções. Olha, por exemplo, para o volume de precipitação pluviométrica que está ocorrendo nos últimos tempos, desde que começaram as chuvas. É muita água que se precipita e depois vai para o oceano. As pequenas linhas de águas que atravessam as comunidades pequenas, os quimbos, as aldeias, essas pequenas linhas de água, se fossem aproveitadas, poderiam prevenir a sede, prevenir a fome, prevenir a falta de água para consumo humano e animal e para a pequena rega. É só um exemplo que eu dou, por exemplo. E então, é isso que falta. Para mim, o problema não é tanto a falta de ação dos municípios ou das comunas. Está tudo centralizado, meu irmão. Até os buracos que crescem nas estradas nacionais. Este não pode ser resolvido a nível local. O nível local tanto remedeia cimentando os buracos, mas não constrói estradas. Até a resolução dos grandes buracos e das ravinas nas estradas tem que ter resolução central. Isso é que está errado. Por isso é que não estou muito otimista em relação a uma solução mágica para os graves problemas sociais, econômicos, políticos que ocorrem no sul de Angola. E agora mais com, se não conseguimos resolver problemas locais e ainda queremos aumentar mais províncias e mais municípios, é exatamente será multiplicar problemas. Não sou pessimista, mas essa é a minha visão baseada sobre a realidade.
Padre Pio Akusanga, do município dos Gambos, província da Uila, defende o envolvimento das comunidades na identificação e solução dos problemas que enfrentam.
Três pré-candidatos à liderança do Partido de Renovação Social, PRS, aguardam pela aceitação ou não da comissão organizadora do 5º Congresso Ordinário, que terá lugar nos dias 2 e 4 de abril. Os dados adicionais desta notícia é com Koki Mukuta.
O antigo deputado à Assembleia Nacional na legislatura de 2008-2012, Sapalo António, que formalizou a sua candidatura neste domingo, aponta como desafio interno do PRS à união dos membros e militantes daquela formação política.
Então, o nosso grande desafio é unir e tornar coeso o partido. Portanto, A união e a coesão é o primeiro desafio, independentemente das nossas divergências.
O líder da juventude do PRS, engenheiro e economista Gaspar Fernandes, de 36 anos de idade, diz que a atual direção do partido não atrai o eleitorado e, por isso, as baixas no partido são constantes.
A nossa liderança não tem uma atração, não atrai o eleitorado. E registros anteriores apontam que nós, a juventude, sempre foi o principal elemento para que o nosso partido se mantesse forte e desafiador. Então, por isso, nós estamos a fazer uma candidatura no sentido de resgatarmos o partido na posição em que se encontra. A atual direção teve o seu mandato e, pelo seu mandato, continuou a resistir decretos. Então, é necessário, estamos entre a espada e a parede. Ou vamos continuar a resistir recursos, ou então mudamos de rosto para que atingíssemos o poder político pelo qual a organização foi concebida para o efeito.
Benedito Daniel, de 61 anos de idade, que concorre à sua própria sucessão, diz ter fortalecido o PRS e pretende atingir o progresso daquele partido.
Eu estabilizei o partido. Portanto, este partido tinha várias desistências, tanto dos militantes como de dirigentes. Desde que nós assumimos o nosso mandato, não há mais desistência nem de membros, nem de dirigentes no partido. O nosso objetivo, que foi coeso, fortalecemos o partido, foi atingido. Agora, o que nós vamos fazer é trabalharmos na unidade e atingirmos o progresso do partido. Tudo que nós almejamos é que o nosso partido possa progredir e possa assinar a sua presença, tanto no Concerto das Nações como em Angola. Este é o nosso grande desejo.
O analista Rui Kandolf considera que os resultados trazidos pelo Benedito Daniel não são positivos e que os militantes daquele partido deviam fazer uma verdadeira análise para a indicação de um novo líder.
É hora de deixar o caminho para pessoas que estão verdadeiramente interessadas em dar o seu contributo para o país, para pessoas que estão verdadeiramente interessadas em fazer o PRS um partido que pode se posicionar como uma alternância política no mosaico em Angola.
Koke Mukuta, Luanda.
Os deputados do ciclo provincial do Namíbio foram esta segunda-feira, 19, ao município do Tomboa a ferir os projetos sociais e econômicos inscritos no Programa de Investimentos Públicos e Combate à Pobreza no quadro de ação fiscalizadora das ações do Executivo. A coordenadora do núcleo do Grupo Parlamentar do Namíbio, Amélia Camunheira, resumiu assim as constatações feitas durante as visitas efetuadas às várias infraestruturas.
Todas as infraestruturas já estão concluídas, as do PIMES que já estão concluídas também já foram entregues à população, aqui falando concretamente de escolas e centros de saúde. Depois visitamos também o trabalho que está a ser feito das estradas aqui a nível da sede e vimos que há uma melhoria, a imagem que se está a dar à vila é completamente diferente e julgo eu que esse será não só um benefício para os munícipes do Tombo, mas também para aqueles que poderão visitar o Tomboa nos próximos dias. No demais, julgo que o Tomboa está de parabéns.
Deputados residentes no Namíbe foram esta segunda-feira ao município do Tomboa avaliar o grau de execução dos programas sociais e econômicos do governo. Roubos, furtos, ofensas graves à integridade física, tráfico de drogas foram os crimes registados pelo Comando Provincial da Polícia Nacional no Namíbe durante o último fim de semana, cujos presumíveis autores já se encontram a contas com a Justiça. Os dados foram fornecidos pelo porta-voz daquela corporação, Ernesto Calhanguila, durante o habitual balanço semanal sobre a situação de segurança pública na província.
9 furtos, 1 roubo, 3 ofensas graves à integridade física e um caso de tráfico de cannabis, onde um indivíduo de 23 anos de idade foi encontrado na posse de 350 gramas de cannabis sativa que se destinava à comercialização. Também neste período destaca-se a captura e detenção de 3 indivíduos de 16 e 17 anos que foram encontrados em flagrante a subtraírem 60 metros de cabo da linha telefónica da operadora Angola Telecom de uma caixa ali junto ao bairro Catoto. Esses indivíduos foram detidos, a matéria do crime foi apreendida e acreditamos que serão presentes ao Ministério Público para serem responsabilizados do crime cometido.
Situação de segurança pública na província referente aos últimos 7 dias. Ouvimos o porta-voz da polícia, Ernesto Calhanguila. Acabamos de apresentar o noticiário de Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.